Bom dia a toda a comunidade 247. Sabadão, 13 de abril, 10 da manhã, a gente começa aqui um bom dia especial. Já estou aqui com meu amigo Flávio Ricardo Vassoler. Teremos aqui o Breno Altman em breve também. Tudo bem, Flávio? Como é que você está?
Tudo bem, Atush? Obrigado pelo convite. Aqui é uma satisfação participar pela primeira vez do Bom Dia aos Sábados aqui, que eu acompanho sempre, né? Sempre vejo você e o Joaquim por aqui. É uma grande satisfação participar.
Eu vejo você comentando com frequência. Abraço aqui para Maria Gross, nossa nova assinante, ao Hussein 19. Bom dia. Lembrar que Trump assassinou Soleimani no Iraque. O Irã respondeu atacando com precisão a base dos Estados Unidos no Iraque. Também dizendo que os Estados Unidos têm 3 dias para dar garantia sobre Assange e dizendo que o Irã deve atacar bases sionistas no Golã, na Síria. Obrigado aqui a May Washington, também chegando como assinante. Bom, obrigado a todo mundo que nos acompanha. E até pegando esses comentários já na largada, né, o mundo está vivendo uma expectativa, né, Flávio, dessa eventual resposta do Irã à agressão israelense. Israel atacou um consulado do Irã na Síria. Você gravou vídeo a respeito, só explicando, Flávio Vassoura é professor de literatura e apresentador aqui do programa Filosofia do Cotidiano na TV 247. Diga, Flávio.
Olha, eu vi uma conversa sua com o Pepe Escobar na semana passada e eu achei muito interessantes as colocações do Pepe nesse sentido, porque assim, o Netanyahu está numa situação, está numa encalacrada, como a gente pode dizer, né? Ele estava sendo acusado, já há bastante tempo, acusado de corrupção. Ele vinha achacando a Suprema Corte, que é o único órgão ali do Estado de Israel de contrabalanceamento em relação ao executivo, lembrar que Israel não tem uma constituição, até hoje o Estado de Israel não tem uma constituição, e existe um órgão fiscalizador ali com base jurisprudencial e faz o contraponto em relação ao executivo, que hoje é comandado aí por esse facínora, o Benjamin Netanyahu, e esse ataque de Israel ao anexo da embaixada do Irã na Síria, né? Ele galvanizou um medo terrível na população israelense. A maioria da população apoia as medidas do Netanyahu, que é clamoroso, né? Mas agora fica uma situação de que o serviço de inteligência dos Estados Unidos dão conta de que nesse final de semana pode haver uma retaliação por parte do Irã. Fica uma situação muito difícil também para o regime dos Ayatolás, para a teocracia iraniana, na medida em que o próprio Ayatolá Khamenei já disse que vai haver uma retaliação. Resta saber o seguinte, né? Essa retaliação ela vai ser direta a partir do território do Irã, que fica a cerca de 1.000 quilômetros ali do território de Israel, ou então ela vai utilizar chamados agentes do eixo da resistência para fazer algum tipo de ataque, né? Houve até um comentário aqui de um seguidor da TV 247 falando, olha, poderia ser um ataque às colinas do Golã, que é uma área de disputa, gente. Eu já estive lá em Israel e na Palestina. Você passa por lá, o país é muito pequeno, né? Você passa por lá, eu estava passando com um amigo meu que mora em Israel, ele falou, ó, do outro lado daquele mar ali, do Mar da Galileia, ali é a Síria. Então, o que que acontece? As colinas do Golã são disputadas até hoje. Foram uma região tomada por Israel ali junto à Síria na Guerra dos 7 dias, lá dos 6 dias em 67. E aí a gente tem essa situação. A situação é extremamente intrincada, porque se a gente for pensar no Catar, por exemplo, e na Arábia Saudita, né? Os Estados Unidos gostam de falar de regimes contra os quais eles se colocam, só que a Arábia Saudita é um dos regimes mais reacionários do mundo, uma monarquia reacionária. Há poucos anos apenas na Arábia Saudita as mulheres tiveram a permissão para dirigir. Vocês verem que progressismo, obviamente estou sendo irônico aqui, da Arábia Saudita. E aí o que é que acontece? A Arábia Saudita é uma grande vendedora de petróleo para os Estados Unidos. O Catar, é curioso isso, abriga líderes do Hamas por um lado, mas abriga também base dos Estados Unidos por outro, né? Essa relação intrincada, né? A gente tem de um lado a cortina de fumaça ideológica e de outro a realpolitik com as suas várias contradições, não com suas parcerias, mas com seus interesses de ocasião. Então há especulações no sentido de que se houvesse um ataque por parte do Irã a Israel, o espaço aéreo desses países, lembrando que a China intermediou recentemente uma reaproximação entre Irã, que tem uma facção, um grupo muçulmano xiita, xia, né? O xiita quer dizer dissensão no Islã, E a família do Mohammed, do Maomé, era originalmente sunita. Então, existe uma dissensão entre a Arábia Saudita e Irã, que é histórica, né? Mas poderia haver, eventualmente, incursões do espaço aéreo de forças de Israel ou mesmo dos Estados Unidos para retaliação ao Irã. E aí a coisa é clamorosa para o regime, porque os Estados Unidos, como bem lembrou um outro seguidor aqui numa mensagem colocada pelo Atush, o que nós temos? Antes do início da pandemia, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou um ataque para o Jones contra o Soleimani, que era um grande general iraniano, né? E houve retaliação por parte do Irã. Naquele momento, não houve mais clamores. Só que agora, a gente tem uma situação em que a gente olhando o desenho, para além dessa região mais pontual, olhando o desenho complexo ali do Oriente Médio, desde a época da União Soviética, a Rússia, falando da República Socialista, a ex-República Socialista Soviética mais poderosa da antiga União Soviética, a Rússia se dava bem com o pai do Bashar al-Assad, que era já mandatário da Síria, e existe uma base russa por lá. Os Estados Unidos estão realizando, sob a supervisão de Israel, ali com a administração potencial de Israel, a construção de um porto na faixa de Gaza para explorar novas jazidas de gás e petróleo que foram descobertas no Mediterrâneo. A própria OTAN já tinha se pronunciado de que a faixa de Gaza deveria ficar sob sua administração. A fascista italiana Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, que recentemente foi visitar o túmulo do Mussolini em Milão, vejam vocês. Ela havia dito que essa região deveria ficar sob a administração da OTAN, então a gente vê cabeças de ponte sendo estabelecidas para um eminente conflito de escala mundial. Esse conflito regional ele pode espocar como escala mundial. É uma dimensão, e se a gente olhar para a Ásia e perceber as ramificações das chamadas novas rotas da seda, são formas de tentar embargar essa expansão econômica chinesa. Eu vejo também, Atush, esse movimento nessa recém-estabelecida, nesse recém-beneplácito, a Argentina se tornando um protetorado dos Estados Unidos, de se colocar uma base militar em Ushuaia. Então, eu analiso sempre metonimicamente, a parte pelo todo. Eu vejo esse conflito ali localizado e eu vejo o desenho geopolítico dessa tentativa de formação, de um lado, pelo eixo da China e da Rússia, com a dominação de China e Rússia, de uma nova ordem mundial multipolar, e de outro, os Estados Unidos tentando manter a sua tradicional hegemonia aí desde o fim da União Soviética.
Muito bom esse contexto que você colocou. Eu quero agradecer aqui a Isabela, dizendo que gosto muito dos comentários do Vassoler. Você mencionou o Pepe Escobar. O Pepe está chegando no dia 18. No dia 18, a gente já tem um evento na cidade de São Paulo, na Casa de Portugal. No dia 22, um evento no Rio de Janeiro, no Clube de Engenharia. É uma data um pouco complicada, porque dia 23 é feriado no Rio, algumas pessoas vão enforcar. Mas, de qualquer maneira, já vou deixar o convite aqui. No dia 25, em Salvador, na Faculdade de Arquitetura, no auditório da Faculdade de Arquitetura. E no dia 26, a gente está fechando aqui um evento em Belo Horizonte. Mas se a gente não conseguir fechar esse evento, a gente vai ter um encontro com a comunidade em Belo Horizonte no dia 27 também. Então são quatro encontros, São Paulo, Rio, Salvador, Belo Horizonte dessa vez. E ele vem com muita informação, Flávio, diretamente lá da... Passou uma temporada longa na Rússia, está na França agora no que ele chama de Otanistão, né? E vai ser muito interessante encontrá-lo. Já te convido também, você está aqui em São Paulo agora. Flávio Vassoler agora já não é mais aquele viajante por Portugal, né? Aliás, Flávio, você vai fincar raízes agora? Você vai parar com as viagens de Vassoler? Explica um pouquinho.
Não sei. Esse ano eu fico aqui no Brasil. Pode ser que ano que vem eu volte a singrar outras paragens. Semana que vem eu vou estar lá em Poços de Caldas, vou visitar queridos amigos por lá. A internet, o nomadismo digital permite isso, né, Tuxa? A gente pode se locomover aí, tendo uma boa internet, a gente consegue trabalhar.
Agora, você vai participar da Flip Poços, não? Em Poços de Caldas, é isso?
Não, eu não vou participar da Flip Poços esse ano. Eu vou lá para visitar queridos amigos ali, uma linda cidade ali. Obrigado a Isabela, que está falando que gosta dos meus comentários. Eu vou lá visitar uns amigos. Agora, só para retomar um ponto sobre o qual o Pepe falou com você, Israel quer chamar... Vejam, o próprio Donald Trump havia dito na semana passada que Israel havia perdido a guerra de narrativas em relação ao que estava acontecendo, o que está acontecendo, aquela tragédia, aquela chacina, aquele genocídio que está acontecendo em Gaza. Então, Donald Trump, que é um camarada muito afinado a Israel, vocês vão se lembrar, quando eu fui para Israel a primeira vez, em Israel e Palestina, no final de 2017, era a dimensão de quando o Trump havia dito que, olha, nós vamos transferir a capital, vamos transferir a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv, que é a cidade onde há o aeroporto lá, para Jerusalém, dizendo justamente que Jerusalém é capital do Estado de Israel. Isso aí foi uma tensão enorme ali, com, obviamente, com os palestinos, que têm Jerusalém também como a capital do seu Estado, né, que deveria ser partilhada. Jerusalém é oriental ali para os muçulmanos, onde fica a mesquita do Domo da Rocha, um local sacralíssimo, só não mais sagrado do que as cidades de Meca e Medina, sendo Meca ali o local da Kaaba, né, a morada de Alá para os muçulmanos. Né. A mesquita do Domo da Rocha, gente, só para a gente contextualizar, Maomé não esteve pessoalmente em Jerusalém, mas teve uma epifania e teria encontrado o caminho até Alá, como se diz ali no Corão, no Alcorão, a partir do local da mesquita do Domo da Rocha. E antes de Meca ser colocado como marco para o qual os muçulmanos se voltam para rezar, era aquele local da mesquita do Domo da Rocha que era para o qual se voltavam os muçulmanos nas suas orações. Pra vocês terem uma ideia da importância. Esse local é ladeado pelo que resta do segundo templo judaico destruído em 70 d.C. pelos romanos. Então resta o Muro das Lamentações. Ele tem esse nome por se tratar de lamentações em relação à destruição do templo original. Eles estão coligados. Então, para vocês terem uma ideia do que procorre religioso, né, os mais fanáticos judeus sionistas querem a reconstrução do templo, que implicaria a destruição da mesquita do Domo da Rocha. Não preciso falar o que isso geraria em termos de guerra religiosa. Então, assim, o Donald Trump havia feito essa transferência, só que ele disse que a Israel perdera a guerra de narrativas. Agora, com essa ação contra a embaixada do Irã, considerando-se a rivalidade histórica entre Irã e Estados Unidos, o Israel tenta arrastar justamente os Estados Unidos para esse conflito. E os Estados Unidos vêm tentando fazer intermediações com países que têm interlocução com o Irã, porque não interessa um aumento no preço dos combustíveis, porque isso pode afetar profundamente. O Irã controla ali o Golfo Pérsico, e obviamente que é um local de escoamento, de produção de petróleo e tudo mais. Isso não interessaria aos democratas preocupadíssimos com a vindoura eleição, uma vez que existe uma chance real de reeleição aí do Donald Trump. Como é que o Biden vai explicar a dinheirama derramada na Ucrânia, sendo que a Ucrânia perdeu aí o conflito para a Rússia, contra-ofensiva deu totalmente com os burros na água? Então eu vejo esse contexto nesse sentido, é um chamariz para Israel, é uma situação para envolver os Estados Unidos e deflagrar aí um conflito regional com potenciais estilhaços para o mundo, né?
É isso aí. Deixa eu ler os comentários aqui, Flávio. O Breno vai entrar daqui a pouquinho. Só responder aqui ao Zé Augusto. Salvador será aberto, tem que fazer inscrição. Evento aberto, mas a gente vai divulgar um link ainda nesse fim de semana. Só sugerindo, pedindo, na verdade, para quem puder fazer qualquer tipo de contribuição voluntária para ajudar a custear a vinda dele ao Brasil, que não é um projeto barato esse, né? Bom, vamos lá, Cristiana Dantas está dizendo, o Irã pode fechar o Estreito de Hormuz, é a grande questão estratégica do Irã, passa por aí, né? Thelma Guelpa dizendo, bom dia, Vassoler, Léo, todos, mais um evento imperdível, sim, a partir da semana que vem, obrigado, Thelma. E a Maria Celina dizendo, Israel constrói o porto em Gaza usando escombros misturados aos restos mortais de milhares de palestinos, sobre a carne e ossos de palestinos. O Breno vai entrar aqui daqui a pouquinho, vai ficar meia hora, depois a gente vai continuar com outros temas. Mas a gente vai falar muito. Ó, o Marcos está dizendo, esse Vassoler é culto. O Vassoler sabe muito, né? Vassoler,
obrigado, Marcos. Muito obrigado.
Vassoler é o seguinte. Aliás, a gente às vezes chama ele de Vassoler, às vezes de Flávio, às vezes de Ricardo. Assim, a gente se confunde. Mas
Ricardo é meu nome favorito. Ricardo é meu nome favorito.
Eu vou chamar de Ricardo, porque eu acho mais fácil chamar de Flávio, mas enfim, mas vai ser Ricardo. A gente vai falar bastante nesse programa de hoje sobre o caso do Elon Musk, naturalmente. Acabo de ver aqui a Damares Alves anunciando, nesse sábado, hoje, 21 horas e 30 minutos, uma entrevista do Elon Musk com o Jair Bolsonaro. Então, claramente, você tem o dono de uma plataforma se associando ao fascismo internacional, se associando ao crime aqui no Brasil, porque, na verdade, esse personagem aí é um cara que em breve será denunciado por uma penca de crimes no Brasil pela Procuradoria-Geral da República. E por isso mesmo a plataforma dele está perdendo completamente a sua credibilidade, está virando a igreja do fascismo. Já vou embarcar aqui o Breno Altman para a gente falar a respeito disso. Bom dia, Breno, você está bem?
Bom dia, Léo. Bom dia, Flávia, tudo bem?
Bom dia. Estava entrando nesse tema agora, Breno. A gente já falou um pouquinho sobre o tema de Israel. Vamos voltar a falar antes da sua saída, porque você tem um lançamento importantíssimo hoje. Mas já vamos entrar nesse debate. O que eu dizia aqui, ó? O Elon Musk está se associando claramente à extrema-direita internacional. Vai fazer hoje uma live com Jair Bolsonaro, às 9 horas e 30 minutos. Recebeu o Javier Milei nesse fim de semana, numa fábrica da Tesla, nos Estados Unidos. E eu acompanhei a sua fala na segunda-feira, Breno, em que você dizia o seguinte, que dizia, olha, é ruim deixar essa bandeira da liberdade com a direita, etc. E tal. Concordo com você nesse ponto. Mas o que o Elon Musk está fazendo é completamente diferente, né? Quer dizer, ele está se vinculando a uma rede internacional fascista. Então, eu queria te pedir para comentar o que está acontecendo na sua interpretação.
Não, acho que nós temos que realmente separar os assuntos, né? Não há e nem pode haver qualquer dúvida sobre o papel do Elon Musk. O Elon Musk, já há tempos, isso não é uma novidade, é um associado da extrema-direita. Ele tem essa postura e essa aliança há anos e vem de uma maneira cada vez mais pública assumindo este papel do grande empresário associado à extrema-direita. Ele tem muito poderio econômico, ele tem uma enorme repercussão na opinião pública mundial e ele resolveu associar a imagem empresarial dele à defesa de personagens como Bolsonaro, Milei e assim por diante. E é evidente que Musk deve ser duramente combatido, politicamente combatido. Finalmente, inclusive, ontem tivemos uma primeira notícia mais firme, o governo resolveu reagir contra Elon Musk no terreno da política, suspendendo publicidade na plataforma X, medida correta. Ou seja, o Elon Musk deve ser combatido pelo governo onde mais lhe dói, que é o bolso. Não que isso vá afetar de uma maneira muito drástica as receitas do Twitter, mas é um passo correto que o governo dá e eu acho que deve ser feito um combate político-ideológico muito firme a Elon Musk. Isso é uma questão. Há uma outra questão, que é a forma como deve ser combatido Elon Musk e os caminhos para combater Elon Musk. Então, houve num primeiro momento, isso foi o que me levou àquela opinião na segunda-feira passada, Leonardo, houve gente que disse tem que suspender a plataforma X no Brasil. Aí eu falei, naquela entrevista, disse, gente, temos que ir com calma. Se for para suspender a plataforma X e todas as demais, porque o Brasil resolveu tomar a decisão, como a chinesa, de criar suas próprias plataformas, perfeita medida. Agora, como retaliação ao Elon Musk, você suspender o direito de expressão numa importante plataforma de milhões de brasileiros é um tiro de canhão no pé e é passar para a extrema-direita a bandeira da liberdade. A gente tem que separar as coisas, quer dizer, tem que se combater o Elon Musk, tem que se combater a extrema-direita. Agora, a esquerda não pode se colocar no lugar de quem está agredindo a liberdade de expressão dos brasileiros. Então, esse é um lugar ruim, não é? É um lugar ruim, isso tem que ser operado com cuidado. O outro comentário que eu fiz, fazer uma outra conversa, é como a tendência principal na esquerda hoje é a terceirização da luta política para o STF. Você transfere a luta política para o STF. Tudo é o STF. O Xandão virou o maior herói da esquerda depois do Lula. Tudo é no Xandão. O Xandão é o grande solucionador de um encravada.
Estou com dor de barriga, chama o Xandão. Estou com uma unha encravada, chama o Xandão.
Sem medir as consequências desse tipo de atitude. Porque nós temos uma deformação no Brasil institucional gravíssima. Nós temos várias deformações. Uma delas salta às vistas. O governo, até agora, ele tem uma reação de baixa intensidade em relação ao assunto Elon Musk, embora ontem tenha tomado essa atitude de cortar publicidade no X, segundo eu pude ler durante a madrugada. Agora, quem assume a dianteira desse papel é o STF, por exemplo, com Alexandre de Moraes inserindo Elon Musk na investigação sobre fake news de ofício, ou seja, sem ter sido provocado pela Procuradoria-Geral da República. Ainda que a Constituição brasileira seja clara de que no sistema brasileiro, como em todos os sistemas, em quase todos os sistemas políticos judiciais do mundo, o STF é polo passivo. O STF, os magistrados, não só o STF, o Poder Judiciário é polo passivo. Os juízes não podem tomar decisões de ofício. E tem uma razão de ser isso, porque se o juiz é quem vai decidir o mérito de um tema, ele não pode ser parte, ele não pode assumir funções da Procuradoria-Geral, que é quem tem o papel de denunciar e inserir eventuais suspeitos em investigações. Há uma única exceção prevista no regimento do STF a esse respeito, não é nem na legislação infraconstitucional. A única exceção é no caso de algum ministro do STF ser ameaçado. É a única possibilidade de investigação de ofício, porque, neste caso, com uma ameaça a um integrante do STF, o STF passa a ser parte, ou seja, passa a ser vítima. E, portanto, como vítima, o STF pode acionar o mecanismo investigatório e, nesse caso, o STF teria o privilégio de abrir inquérito diretamente sem passar pela promotoria. No mais, o sistema não pode funcionar assim. Qual era a nossa crítica à Lava Jato, do ponto de vista institucional? É que o juiz Sérgio Moro assumiu o comando do inquérito e, a partir daí, inventou, manipulou, fraudou, mas ele assume o comando do inquérito da Lava Jato, abençoado durante muito tempo pelo próprio STF, que não colocava um freio de arrumação naquela situação. Agora nós vamos achar bom que aconteça isso, porque nós estamos diante de uma situação que politicamente parece não ser benéfica. Pergunto eu, a médio e longo prazo, essa deformação, com esse hiperempoderamento do STF, é bom para a democracia? É bom para a esquerda brasileira? E eu acho que não. Eu não bato palmo para isso. Agora, são duas coisas diferentes. Combater o Elon Musk e a extrema-direita e a forma como se combate.
Não, você colocou muito bem. São dois pontos assim, extremamente pertinentes. Eu tendo a concordar com as suas duas ponderações. Flávio, o que você diria para o Breno nesse momento? Tem que liberar isso. Pode falar.
O Breno, eu ia te perguntar. Primeiro, bom dia aí para o Breno. Trabalhei com o irmão dele, o Fábio Altman, aí há 6 anos. Um abraço para o Breno. Não o conheço pessoalmente, mas gosto muito do irmão dele aí. O que se parece bastante fisicamente com o Breno, inclusive, o Fábio. Um abraço para o Fábio e para o Breno aí. O Breno, você, eu estava te ouvindo aqui, você veria, te perguntaria isso, como houve ali ataques diretos do Elon Musk aí ao Alexandre de Moraes, você veria, então, uma perspectiva de atuação, não só passiva, mas também ativa, no sentido de que, obviamente, o Alexandre de Moraes é ministro do STF, ocupa aí, nesse momento, a presidência do TSE, mas você veria essa possibilidade, nesse caso, de um ataque direto? Porque o que o Elon Musk faz é justamente desrespeitar completamente essa dimensão da autonomia das instituições brasileiras. E aí a gente vê uma questão de, agora com essa entrevista mostrada pelo Atush que vai haver entre o Musk e o Bolsonaro, essa consonância de uma extrema-direita internacional que lança a mão aí de uma grande plataforma defendendo o direito indiscriminado de, e até o Elon Musk arrolado aí no inquérito de investigação das fake news. Você veria a possibilidade, então, dessa ação do STF? E aí eu te pergunto também o seguinte, o golpe continuado, esse golpe processual que vem sofrendo a democracia brasileira, implica justamente o achaque do executivo nessa conformação mais conservadora aí do legislativo, seja com as emendas de relatores, abocanhando parte do erário, e por omissão, também haveria a possibilidade de o judiciário atuar em certas questões. A gente vê justamente que o achaque do executivo pelo legislativo mais conservador sempre pressionando o executivo, é uma das partes do golpe continuado. Então aí você vê brecha de atuação para o judiciário, para o STF, nesse sentido? Como é que você acha disso?
Olha, Flávio, primeiro eu queria fazer uma observação mais geral. Eu acho que no Brasil, já faz alguns anos, há um ataque à soberania popular. É um problema que tem as classes dominantes do Brasil. O povo é capaz de eleger um presidente de esquerda. O povo não é capaz de eleger um parlamento de esquerda e o poder judiciário não é eletivo. Então, nós temos já há anos um processo de esvaziamento do poder executivo. O interesse da maioria dos setores das classes dominantes do Brasil é enfraquecer o presidencialismo. Esse é o interesse. Fortalecendo o poder legislativo e o poder judiciário. Por que enfraquecer o presidencialismo? Porque a janela aberta para governos populares vem da eleição presidencial. Esse empoderamento do legislativo e do judiciário corresponde a essa estratégia, enfraquecer o presidente da República, enfraquecer o regime presidencialista. E, abertamente, tanto setores do legislativo quanto setores do judiciário propõem a adoção do semipresidencialismo. Aliás, alguns dos heróis atuais da esquerda, como o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes e outros, propõem e defendem abertamente a adoção do semipresidencialismo. E no parlamento nem se fala. Há muitas vozes e há projetos que podem ser votados nesse sentido. Isso não interessa à esquerda. A esquerda deve defender com unhas e dentes o presidencialismo. O fim do presidencialismo significa portas fechadas para a ascensão da esquerda ao governo, por um longo período de tempo, ao menos. Então, temos que levar em conta que, dentro desse confronto, porque defender o presidencialismo é defender a soberania popular, dentro desse conflito, interessa à esquerda evitar esse hiperempoderamento, tanto do legislativo quanto do judiciário. No sistema presidencialista, o poder executivo é primus inter pares. É o que interessa à esquerda e à democracia. Fortalecer o poder presidencial e enfraquecer o legislativo e o poder judiciário. Então, isso em termos genéricos, antes de responder a tua pergunta específica. Só para concluir, Léo, eu não acho que o Elon Musk, ele, na parte em que ele trata do Alexandre Moraes, eu não vejo crime. Ele fez uma crítica política. A ameaça prevista no regimento do STF é ameaça física, é ameaça de morte. Não é dizer que o ministro tem que sofrer impeachment, que o ministro está associado à construção de um projeto ditatorial e outras baboseiras que disse o Elon Musk. Esse é uma ameaça física, ou seja, quando algum ministro do STF está sob risco de vida. E, nesse caso, se estabelece a ação de ofício ou qualquer outro tipo de ação penal. Porque se nós formos aceitar a criminalização de declarações críticas a integrantes da Corte Suprema ou às instituições brasileiras, podemos nos preparar que o pau que bate em Chico baterá em Francisco.
Muito bom, Breno. Deixa eu só continuar aqui, Flávio, porque chegaram vários comentários, mas o golpe de 2016 foi essencialmente isso que o Breno falou. A redução dos poderes presidenciais. Além do choque neoliberal, veio com isso a autonomia do Banco Central, intervenção nas estatais, o controle da Petrobras pelo mercado, né? Enfim, o poder presidencial foi sendo reduzido. O César diz assim, o controle do poder econômico sobre a mídia não é só um problema das redes sociais. Como anda aquele projeto para limitar isso? Não, o projeto foi arquivado, que era o PL 2630. Marina Silva, obrigado pela excelência dos convidados, jornalistas. Thaís Braga, bom dia, trio superpoderoso, porque ninguém me responde porque Bolsonaro está solto. Antes da gente falar desses lançamentos, vamos responder essa pergunta aqui da Thaís, né? Medo, chantagem, ameaça? Já, Thaís. E a Isabel, ou prende Bozo ou teremos um governo paralelo. A Roberta também agradecendo ao Breno por fazer um lançamento no Acre, valorizar o Estado. E a Maria Celina dizendo, ó, Israel constrói porto em Gaza usando escombros misturados aos de restos mortais de milhares de palestinos, sobre a carne e os ossos de palestinos. Né? Bom, vamos lá. Essa pergunta que chegou, por que, que Bolsonaro ainda está solto? Né? Pelo que eu escutei de autoridades, etc., nas apurações, há um certo receio do que seria a reação, de que é melhor fazer com calma, no devido processo legal, etc., etc. e tal. Mas, na minha opinião, já houve uma oportunidade que talvez não apareça novamente por uma prisão preventiva, que foi aquele refúgio lá na Embaixada da Hungria. Queria dizer também que ontem o Javier Milei, argentino, disse que a Argentina está à disposição para acolher pessoas perseguidas em nome da liberdade. Então a Argentina já está sinalizando que pode ajudar o próprio Jair Bolsonaro a fugir, caso queira, né? Então vamos responder essa pergunta. Por que que Bolsonaro ainda está solto, né? O que que você diria, Vassolelli, e depois o Breno? Depois a gente fala dos lançamentos. Diga, Flávio.
Olha, pelo que uma vez conversando no Giro das aliás, no Brasil Agora, com a Daiane Santos, né, que tem formação jurídica, haveria um prolongamento muito grande aí dessa prisão preventiva, ofendendo aí garantias legais, eventualmente, do Bolsonaro no devido processo legal. Como o Breno Altman mencionou, essa questão de evitar medidas lavajatistas, seria esse aspecto. Não haveria também, eu até conversei com a Daiane Epp, falei, ó, Daiane, mas dada a suspeita de uma ação nesse sentido, o que as autoridades poderiam fazer? Bom, talvez ali uma vigilância em relação a locais, mas não é possível coibir um crime, uma previsão de crime, sim o crime efetivamente cometido. Então, nesse sentido, a prisão preventiva, se muito prolongada, porque há ainda todo um trâmite do processo, ela exorbitaria as suas funções de prisão preventiva e justamente daria munição. A gente pode imaginar que daria munição para se falar de exorbitação de garantias legais, né? Então, essa foi a discussão colocada. Só para contextualizar o Viktor Orbán, a gente vai se lembrar de que o Viktor Orbán, né, esse líder altamente reacionário ali da Hungria, ele gravou vídeo naquele interregno para o segundo turno, para a votação, apoiando o Bolsonaro, e faz parte aí dessa coligação da extrema-direita internacional. Ele forja o termo, salvo engano, de democracia iliberal, achaca ali o legislativo húngaro, tem cerca de 2/3 do legislativo húngaro no bolso, mudou o desenho de distritos eleitorais na Hungria, empastela universidades, empastela mídia, disse que o Bolsonaro é um representante, ou era, quando era presidente, da chamada democracia cristã e tinha o desenho mais conservador. Então, é um local aí colocado, a gente viu o encontro, então a gente vê toda essa coligação, né? Hoje vai haver entrevista do Musk com Bolsonaro. Aí ontem, salvo engano, o Milei, foi ontem, salvo engano, o Milei foi até a sede da Tesla lá nos Estados Unidos, foi recebido pelo Elon Musk. Então a gente vê uma consonância, um concerto dessa extrema-direita. Então, pelo que eu pude ver, essa questão da prisão preventiva se prolongaria em demasia e municiaria aí o discurso da extrema-direita, que é um discurso tresloucado, mas é o discurso que eles vêm politicamente articulado, uma estupidificação, mas politicamente articulado, de que haveria uma ditadura pelo STF. Então, a prisão preventiva se prolongaria em demasia nesse sentido, né? Até quando ela deveria permanecer, né? Eu colocaria essas questões.
Opa, tá... Breno, estava fechado aqui. Respondendo a pergunta da Thaís, na sua opinião, por que Bolsonaro está solto ainda? Nem sei se você acha que ele deveria estar solto ou preso, mas enfim, qual que é a sua resposta? Breno?
Oi, desculpa.
Não, não, eu estava te perguntando exatamente isso. A pergunta original lá do Twitch é o seguinte, quer dizer, na visão de vocês, por que que Bolsonaro até agora está solto e não foi preso? E se você considera aquele evento na Hungria como uma oportunidade perdida ou não?
Olha, deixa eu dizer aqui, eu sou favorável a que, como está ocorrendo, os processos de investigação, especialmente quando atingem figuras públicas, mas a todos os cidadãos, esses processos sigam as máximas cautelas legais. Isso é o melhor para a democracia e isso é o melhor para a esquerda brasileira. Ou seja, eu não tenho um ponto de vista de que nós devamos pressionar em relação ao Bolsonaro medidas como aquelas que foram tomadas contra o Lula. Não sou favorável a isso. Porque as consequências disso para a democracia e para a esquerda podem ser ruins. Eu não tenho ansiedade pela prisão do Bolsonaro. Aliás, eu vou citar um outro exemplo. Veja só. O Juan Guaidó foi aquele parlamentar de direita venezuelano que se autoproclamou presidente da República com apoio dos Estados Unidos e da União Europeia em 2019 na Venezuela. Vocês estão lembrados, imagino que nossa audiência também esteja lembrada. Aquilo foi uma tentativa golpista em larguíssima escala, até porque Estados Unidos e União Europeia transmitiram a Juan Guaidó o controle dos ativos financeiros da Venezuela no exterior. Bilhões e bilhões de dólares em empresas de petróleo, reservas de ouro e assim por diante. Juan Guaidó passou todo esse período em que ele vivia na Venezuela, ia e voltava do exterior, se autoproclamava presidente, dirigia abertamente um golpe de Estado sem ser preso. Sem ser preso. O governo venezuelano, o Estado venezuelano, foi de extrema cautela em relação a isso. Mas também havia um cálculo político do governo venezuelano, eu acho, que era, se Guaidó fosse preso, ele era mártir. Era melhor deixá-lo se desgastar naturalmente. Eu acho que essa experiência da Venezuela deve ser levada em conta. Será que interessa as forças de esquerda Bolsonaro preso? Será que interessa? Será que não é melhor ele ser exposto às denúncias, ao devido processo legal, ao desmascaramento da sua atitude golpista, sem que ele tenha qualquer chance de se transformar num mártir para sua base social e eleitoral?
Aliás, Breno, ele vem perdendo capital político, né? Essa é uma pesquisa Quest que mostra que menos pessoas votariam nele hoje do que votaram no passado.
Para que transformá-lo num mártir? Para que criar um fato político, jurídico, que pode levar a um reaquecimento da sua base social eleitoral, com repercussões em alguns setores da comunidade internacional?
É que ele é muito bandido, né, Breno? Tem esse detalhe também. Né?
O Guaidó também era muito bandido. Eu acho que não é essa a questão, o quão bandido é Bolsonaro. É um problema de que... O problema, creio eu, é qual é a estratégia para derrotar Bolsonaro. Eu tenho forte receio de que uma prisão do Bolsonaro, por exemplo, a não ser que ela esteja muito sólida, muito respaldada, mas muito, muito respaldada, acabe se transformando em um fato político-jurídico que jogue a favor do Bolsonaro.
Flávio, deixa eu só passar para o Breno, que ele tem pouco tempo, ele já vai sair aqui, e eu quero trazer, então, as informações dos lançamentos, porque tem lançamento hoje, inclusive, né, Breno? Então vamos botar aqui o livro Contra o Sionismo, botar na tela, e você fala desse roteiro de lançamentos que a gente tem pela frente. Primeiro é hoje, Santo André, é numa cervejaria, é isso? É uma cervejada?
É uma cervejada. Vai ter um debate com a participação do Marcelo Buzetto e a minha própria presença. Vai ser hoje, sábado, 13 de abril, às 15 horas, na Dutra Beer. Fica ali na Avenida Lino Jardim, 120, no bairro de Vila Bastos, em Santo André. Então, ali, depois do debate, nós vamos ter a sessão de autógrafos e a cervejaria. As pessoas vão poder ouvir, participar, perguntar, tomando uma cerveja, comendo uns petiscos.
Então vão de Uber, né? Quem for lá vai de Uber, já avisando.
Vai de Uber.
Vai ter blitz na porta.
Isso, vai de Uber, que é para poder tomar cerveja à vontade, participar ali da conversa. Eu participei de uma atividade semelhante no sábado passado no Rio, que foi no Raiz do Brasil, que também era assim, era um almoço, tinha cerveja depois, foi até quase no início da noite. E as pessoas, muita gente foi, e as pessoas se divertem, né? Uma coisa mais relaxada que um debate formal e num sábado, que é quando as pessoas têm mais tempo livre para comparecer em atividades desse tipo. Né? Então, Santo André,
Muito legal. Que horas é? A partir das 15 horas. Flávio, você que é do ABC, né? Conhece bem a região. Como é que você está vendo também essa cruzada do Breno pelo povo palestino? Ele já viajou muito o Brasil inteiro, né? E continua viajando, depois vai para Salvador, Aracaju, vai para o Acre. Diga, Flávio.
Ô, Breno, eu ia perguntar para você duas coisas aqui, trazendo. Eu tenho ascendência sefaradita. Isso não, meu pai era cristão novo, né? Eu fui descobrir isso aí no final, conversando ali com meu pai. A sua família, Altman, quer dizer ancião, né? Alt do alemão ali, velho e man, um homem velho, um ancião ali, talvez família do rabinato. Qual que é a ascendência? Onde remonta ali? Da Ucrânia? Vocês vêm da Alemanha ali mesmo?
Polônia.
Da Polônia. 50% dos judeus assassinados ali pelo Holocausto vem justamente da Polônia. Como é que tem sido aí? Eu sei que você acho que foi processado pela comunidade judaica brasileira. Como é que está essa questão aí dessa sua luta? Porque essa trajetória do Breno é muito corajosa de trazer, como o Breno tem ascendência judaica, ele é uma voz muito importante aqui no Brasil, falando nesse sentido, porque justamente se coloca de base, né? A gente sabe que é um programa do sionismo, da extrema-direita israelense, imputar qualquer tipo de crítica ao Estado de Israel, imputar antissemitismo. Então, alguém que tem ascendência judaica, que mostre, que desvele justamente a farsa, o tipo de mascaramento da relação, utilizando, tem até um livro muito importante do Norman Finkelstein, que eu sei que é certamente um autor com quem o Breno Altman discute, falando sobre a indústria do Holocausto como um álibi justamente utilizado para se impedir as críticas, para serem impedidas as críticas ao Estado de Israel. Então, assim, falar um pouquinho perguntar para o Breno sobre a ascendência da família dele, e dizer que é muito importante, então, que alguém da própria comunidade judaica, que tem ascendência judaica, o intelectual brasileiro, possa trazer isso para justamente desmontar por dentro essa crítica reacionária de impedir que sejam feitas críticas ao Estado de Israel, como se isso reproduzisse antissemitismo histórico, né?
Olha, de fato...
Só um pouquinho, Breno. O Flávio, fecha teu microfone, porque ele está dando um eco aí, por favor. Pode falar, Breno.
De fato, a Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, abriu uma série de processos contra mim com essa associação de que as minhas críticas ao Estado de Israel e ao sionismo seriam antissemitas, né? Esse é o argumento que eles utilizam na clássica confusão que o sionismo propositadamente tenta criar entre antisionismo e antissemitismo. São duas coisas completamente diferentes, como você bem se referiu. Quer dizer, o sionismo é uma corrente político-ideológica nascida no final do século XIX e que propôs a criação de um Estado de supremacia racial judaica e propôs que esse Estado fosse criado na Palestina, onde a esmagadora maioria da população era de origem árabe-palestina. Os judeus, no momento em que o sionismo é criado, não passavam de 5% da população local e, portanto, a criação de um Estado de supremacia racial judaica na Palestina só poderia ocorrer através da colonização, ou seja, através da força, em última instância, como de fato aconteceu, e temos aí o Estado de Israel comprovando isso. Então, o antisionismo é criticar esta corrente ideológica. O antissemitismo é uma outra coisa, é o ódio contra os judeus, é o racismo contra os judeus. Não só são coisas diferentes, como eu tampouco considero que o sionismo seja antagônico ao antissemitismo. Não é. O sionismo é um espelho do antissemitismo. Ele busca se apropriar para o seu projeto, se apropriar das ferramentas utilizadas pelo antissemitismo. Tá? Racismo, perseguição, limpeza étnica, extermínio, como nós estamos assistindo na Faixa de Gaza. Aliás, vários grupos sionistas foram colaboradores do nazismo nos anos 30 e até os anos 40, quando já estava em curso a solução final, o Holocausto. Então, não são antípodas sionistas e antissemitas. O sionismo é um espelho do antissemitismo.
Breno,
então, são coisas diferentes.
Antes de você concluir aqui, só mandar um abraço para o Marcos, que vai estar lá, está dizendo, ó, Breno, no ABC não falto. Então tá aqui, Santo André hoje, vou dar o roteiro já da semana, tá? 15 de abril, segunda-feira, 6:30, no Sindai, no, em Salvador, né? Então, aqui no.
O general Labatu 65, no Barris.
Barris, exatamente. É, no dia seguinte, Sergipe, né? Então vai
é no dia seguinte, é na quarta-feira.
Ah, desculpa, quarta-feira, 17, tem razão. Depois, dia 22, segunda, em Alagoas, Maceió. O Breno, é um roadshow que você está fazendo, né? Você já foi para quantas cidades? Conta aí. Não,
o compromisso que eu assumi foi de visitar as 27 capitais brasileiras e pelo menos 100 cidades. A essa altura, eu já devo ter visitado metade das capitais, talvez um pouco mais, e umas 30 cidades.
Então, provavelmente você viajou mais no lançamento desse livro do que você viajou na sua vida inteira pelo Brasil.
Puxa, eu viajei muito a minha vida inteira.
Não, mas muita cidade você foi pela primeira vez, provavelmente, Bruno.
Você sabe que não, sabe por quê? Eu fui militante do movimento secundarista no final dos anos 70 e início dos anos 80. E o movimento secundarista, ao contrário do movimento universitário, ele é muito espalhado. Isso obrigava a gente a viajar muito, muito para todas as cidades. Teve uma época que eu e outra pessoa que você conhece bem, o Sérgio Amadeu, professor Sérgio Amadeu, federal do ABC, nós somos contemporâneos do movimento secundarista. Houve uma época, no início dos anos 80, que eu e ele aparecíamos na lista dos maiores viajantes da Varig.
Eu ia fazer uma brincadeira. Os maiores pais espalhados pelo Brasil aí em cada cidade.
A gente viajava de norte a sul, de leste a oeste, o país o ano inteiro, para reorganizar o movimento secundarista, né? Então, eu viajei muito. Agora, fiquei muito tempo sem viajar para várias dessas cidades. As cidades que eu estou revendo depois de 30, 40, depois de 40 anos. Várias cidades eu estou indo depois de 40 anos.
É um outro Brasil, né, Bruno? É um outro país, completamente diferente. Tem uma pergunta, quando é que você vai para o Acre? Já tem data o Acre?
É, ainda não está marcado, mas está sendo agendado. Porque para poder facilitar os custos e a organização e o tempo, o lançamento do livro está sendo organizado por giros, né? Então, para o Nordeste foram dois giros, então está organizando o giro para o Norte. No giro para o Norte vai incluir Rio Branco, vai incluir Manaus, vai incluir Belém, vai incluir Teresina. Teresina é Nordeste, mas, por incrível que pareça, por questões de companhia aérea, é mais fácil ligar Teresina a Belém do que ligar o Nordeste.
É isso aí. Breno, obrigado. Flávio, alguma palavrinha final antes do Breno sair aqui?
Breno, eu tinha perguntado quando que sua família chegou ao Brasil? Quando foi que a sua família chegou ao Brasil? Porque eu digo isso...
Ah, pode falar. Parte dela, a parte paterna, chegou no final dos anos 20.
E materna e paterna da Polônia? Judeus poloneses ali?
Em lugares diferentes. A minha família paterna veio de Varsóvia, tanto o meu avô quanto a minha avó. E a minha família materna, minha avó, veio de Lutsk, que é uma cidadezinha na tríplice fronteira entre Ucrânia, Polônia e Bielorrússia. Ela veio em 1931. E meu avô materno, ele é de origem italiana, não é judeu. E ele, a família dele veio, o pai dele veio da Calábria e a mãe veio de Verona, da cidade de Romeo e Julieta. É curioso o nosso de Lutsk da tríplice fronteira, porque todos os irmãos da minha avó nasceram em Lutsk. Mas em função da data de nascimento, uns nasceram na Polônia, outros nasceram na Bielorrússia e outros ainda na Ucrânia, porque a cidade mudava de...
Aconteceu isso com o Alex Solnik também. Ele é ucraniano, mas na verdade ele poderia ser polonês, dependendo da época. Breno, só para fechar essa pergunta do Silvio, se ainda existe alguma esperança de Estado palestino, e sobre o Musk, só um ponto interessante. Você falou do governo enfrentando politicamente, teve a decisão da SECOM. O governo também enfrenta agora, estimulando a rede concorrente, que é o Blue Sky. O Breno já tem conta no Blue Sky. Tinha um comentário aqui da Cristiane dizendo: o X não mostra mais para mim os posts do Breno. Todas as pessoas progressistas estão sendo sabotadas pelo X. Então o Breno está lá no Blue Sky e o Flávio em breve estará também. Breno, e aí, alguma esperança de Estado palestino?
Sim, mas... isso não está ao alcance da vista, não é imediato, não é? Nós estamos ainda num processo complexo. Agora, eu reafirmo, é o melhor cenário da luta palestina desde 1948. A exposição das vísceras do regime sionista, de um lado, e de outro lado, a solidariedade à causa palestina, nenhum desses dois fenômenos teve tanto apoio da opinião pública mundial quanto hoje, com muito sacrifício, com muita dor do povo palestino, mas é o cenário mais favorável. Como esse cenário irá se desdobrar, nós ainda vamos ter muitos percalços, muitos conflitos pela frente, mas é o cenário mais favorável à questão palestina em muitos anos. Tá? Então, é preciso ver como ele vai se desdobrar. Ou seja, Israel enfrenta, inclusive, dificuldades militares. Israel achava que era um passeio o controle da faixa de Gaza e estamos no centésimo, nonagésimo dia da guerra de Israel contra a Palestina. E Israel não conseguiu controlar a faixa de Gaza até o presente momento. Não é? A situação é de bastante instabilidade para o regime sionista, há uma crise no regime sionista. Então vamos ver como que desdobra agora. É uma luta. O resultado, como qualquer luta, não se sabe de antemão o resultado. Mas é um momento, o mais favorável momento à questão palestina desde 1948. Não tenho dúvida em afirmar isso.
É isso. Breno, boa sorte para você. Sucesso aí em Santo André. Obrigado. E a gente se vê aí em breve.
Abraço, Breno.
Bom dia ainda. Bom dia.
Valeu. Vamos lá. Então vamos dar sequência.
Meu microfone tá bom agora, o som ou não?
Não, seu microfone tá bom, mas quando o Breno estava falando, o áudio estava vazando aí para você. E aí ele estava vazando e voltando.
Teve só uma, só para me remeter a isso, acho que é uma coisa, pode ser a dúvida de muitas pessoas. O Raul Bacelar, lá em cima, fez uma pergunta no seguinte sentido: olha, havia alguns judeus nos campos de concentração que eram levados a coagir os próprios judeus a fazerem as filas lá para as câmaras de gás. Só para explicar isso, os nazistas nos campos de concentração elencavam os capos, que eram chefes de arregimentação. Os oficiais criminosos da SS, lá, os genocidas da SS, eles supervisionavam todo o processo. Ele era conduzido, era uma coisa horrorosa, sádica, que era conduzida ali pelos próprios, por alguns prisioneiros eleitos, eram jogados uns contra os outros, na expectativa de que, levando a cabo as ordens dos nazistas, pudessem eventualmente escapar das punições. Então, era um horror colocado. Na autobiografia do Rudolf Höss, que foi o comandante de Auschwitz, né? Eu li essa autobiografia, um livro tétrico ali, ele se coloca como um verdadeiro administrador daquela empresa de morticínio. Ele justamente fala, ó, tá vendo? Eles foram jogados uns contra os outros, foram jogados justamente pelos nazistas. Então era um artifício que eles utilizavam. Por quê? Porque se percebeu, olha, com um grau de sadismo muito grande, que a alienação, o afastamento dos oficiais da SS implicava menos baixas desses oficiais em relação ao ofício, em relação ao morticínio. Então eles ficavam à distância supervisionando. Não só eram colocados alguns judeus, como muitos ucranianos. Daí que se fala da dimensão dos ucronazis, que eram partidários ali de um tipo de nacionalismo ucraniano, com, por exemplo, Stepan Bandera ali, ao qual os russos se remeteram na dimensão de nazificação ali da Ucrânia, antecessor do Svoboda, quer dizer liberdade, o Pravi Sektor, quer dizer setor de direita, eles se remetem ali ao Bandeira. E o Bandeira saudou, né, essa ordem nazista do Adolf Hitler que se contraporia à União Soviética. Então, era esse o sentido. Eram utilizados alguns nacionais, entre os quais guardas ucranianos em Treblinka, por exemplo, que é um campo, segundo campo de maior morticínio lá do Holocausto, 900 mil pessoas mortas, assassinadas em 2 anos, os guardas eram ucranianos. Só para responder essa pergunta aí do Raul Bacelar, que foi feita
E muito bem respondido aqui. Deixa eu passar pelos comentários aqui. Ricardo, eu te chamar de Flávio, vou te chamar de Ricardo agora. Vamos lá, Regina Lissima. Bom dia, Léo, Breno, Flávio, Solidariedade à Palestina. Lívia Cantu dizendo, ó, Breno, sou filho do Biratã, de Paula Santos, moro em Salvador, vou te ver, que legal. Silvio Rodrigues, viu uma entrevista em que só 2% dos israelenses entendem que existem um massacre, ele tinha perguntado se havia esperanças de um Estado palestino. Maria Celina, não só Gaza, a tomada de vilas palestinas na Cisjordânia por colonos judeus está acelerada, né? Antônio Donaton está dizendo, discordo do Breno, a extrema-direita avança graças à nossa inércia. Observador, viva ao PCO e ao Rui Costa Pimenta. Arlen Ribeiro, vocês concordam que há uma divisão da burguesia mundial, que os pobres são levados de um canto a outro e que o presidente não manda praticamente nada? Não acredito nisso, mas eu acho que eu concordo com o Breno quando ele diz que o projeto da burguesia é reduzir os poderes presidenciais. Obrigado aqui a Luzia, dizendo, programaço, parabéns, Léo, abraço nos três. Leila Jenkins, Lula não tinha nenhum crime, por favor não comparem, Bolsonaro é criminoso quanto mais, genocida, traidor da pátria, também acho que já devia estar vivendo lá com o Roberto Jefferson, né? Antônio Donaton, medo, não existe um movimento social para sustentar a prisão de Bolsonaro. Rogério Matias, muito bons os comentários do Breno e do Flávio. César, é, controle do poder, do Ricardo, ele colocou aqui. O controle do poder econômico sobre a mídia, obrigado, não é só um problema das redes sociais, como, é, como anda aquele projeto. Ah, já tinha falado, né, que foi arquivado. E aqui, só para responder essa pergunta aqui da Regina, se o Blue vai virar uma bolha, né? Na verdade, o X é que já virou uma igreja fascista, né? Então, realmente, não faz o menor sentido alguém estar no X trabalhando para o chefe do fascismo internacional. Compartilho essa charge aqui do Arueira, é, para o Brasil 247, em que ele fala assim, olha, a cadela do fascismo está sempre no cio. Você tem o Musk financiando a operação, é, o Trump enviando os mísseis e o Javier Milei lambendo as bolas do fascismo, né? Que humilhação para os argentinos, hein? Que, olha, que vergonha, que vergonha. Se o Blue vai ser uma bolha, eu não sei, né? Mas, de qualquer maneira, é, já é um ambiente mais saudável, porque lá você posta e você não é rebatido por robôs da extrema-direita, né? É, muito bom, Arueira, hein, Flávio? É, o Ricardo, desculpa.
Não, pode... Ricardo era o nome do meu avô, por isso que eu gosto desse nome. É importante a colocação, muito importante a colocação do Breno sobre a importância do executivo, que se a gente for pensar em termos progressistas, claro, a gente teve o Vargas, o pai do trabalhismo brasileiro, a cuja vertente a gente certamente pode associar o brizolismo e o próprio Partido dos Trabalhadores, o PT, né? Depois, a gente pode também associar um progressismo do Juscelino, claramente do Jango, do Lula e da Dilma. Então, o executivo brasileiro, historicamente, nessa eleição majoritária, ele deu a oportunidade para a eleição de líderes populares ou de líderes mais progressistas. Agora a gente tem justamente essa trucada, né? Vou usar um termo aqui do truco, faz tempo que eu não jogo truco, mas essa trucada. Parte essencial do golpe, desse parlamentarismo velado, e o Breno falou também sobre o apoio de algumas figuras, entre as quais aí o Alexandre de Moraes, a um semipresidencialismo, é que nessas eleições que sofrem profundamente o lobismo de grupos privados e que impedem qualquer possibilidade de maioria progressista no Congresso, que haja, então, uma força do legislativo para emparedar o executivo progressista. Então, que fosse esvaziado o poder executivo para que, mesmo que chegasse um líder progressista, ele não tivesse a possibilidade de desbaratar os interesses aí da burguesia dominante, dos setores da burguesia que fazem o lobismo para essas eleições, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, né?
Exatamente. Bom, vamos lá. Aliás, Flávio, você tem que criar a sua conta no Blue Sky, hein?
Vou fazer. Você já me pediu para fazer, eu ainda não tive tempo, mas vou fazer nesse final de semana a conta. Como é que é, Tuxa? É o mesmo processo aí?
É como se fosse um X, mas é um X do bem, vamos dizer assim, dos primórdios. Né?
O pessoal está se seguindo lá.
Não, e está bombando, tá altíssimo engajamento. O presidente Lula entrou ontem, né? Aliás, uma coisa que eu queria destacar aqui, só registrar, né? É, como mesmo nos círculos progressistas tem gente mal educada nas redes sociais, Flávio, olha o que aconteceu, né? Bom, eu mesmo publiquei, como eu tenho estimulado muito essa competição, e essa tese, a tese é a seguinte, quer dizer, de que os empresários, eles sempre têm mais medo da concorrência do que da regulação, né? Ou mesmo da punição e tal. Então, é muito importante que o governo federal, que as autoridades estimulem uma concorrência real a essa plataforma malévola chamada X, né? Então, por exemplo, eu fui a primeira pessoa a divulgar a conta da Gleisi Hoffmann, assim que soube, divulguei. Também fui a primeira pessoa a divulgar, a confirmar que a conta do presidente Lula era uma conta oficial. Aí aparece lá um Zé Ruela, dizendo, ah, mas você cometeu uma barrigada na conta da Gleisi. Cara, a Gleisi é que me passou a conta dela, né? Então, assim, e as pessoas começam a acusar porque elas querem lacrar, elas querem ser, tipo, agressoras nas redes. Eu falei assim, rapaz, vamos
ver. Assim? Só para te perguntar, como assim uma barrigada?
Uma barrigada seria um erro jornalístico. E assim, quer dizer, eu falei assim, vamos respeitar. Eu não posso falar os meus cabelos brancos, né? Porque eu não tenho, mas vamos respeitar os 30 anos de jornalismo nas costas, porque tem gente que, mesmo em círculos progressistas, resolve ser sem educação. Né? Então, tomara que essa plataforma ela seja. Vamos dizer assim, que as pessoas tenham um pouquinho mais de respeito, né, antes de escrever qualquer coisa, antes de postar, porque é muito chato também, sabe? E aí tem um problema das redes, que o próprio fundador do Twitter, que é o Jack, Jack Dorsey, né, falava que, infelizmente, ele constatou. Depois ele se tornou um meditador vipassana, tal, porque ele percebeu que a lógica dos algoritmos, eles favoreciam a confrontação. Né? Eu acho que a gente está vivendo... E essa rede está sendo muito interessante, essa rede do Blue Sky, porque as pessoas estão indo lá realmente para 99,9% para debater, para compartilhar, para dividir ideias. Elas não estão indo com essa lógica de ir para a pracinha com 5 pedras em cada bolso. Né? Então está diferente do Twitter. Pelo menos nesse começo está bem diferente. Eu acho que é um aprendizado. Tomara que ela se consolide assim, né? E o Itair está dizendo, o nosso blue já está quase um red. Né?
Mas é importante essa colocação do Atush, porque o que a gente percebe é que muitas vezes as redes viram câmaras de eco. Estava lendo um artigo ontem da The Economist, falando sobre tendências aí da é uma coisa, um artigo interessante, estava falando sobre como homens jovens têm se transformado, têm tendido à direita, ao passo que as mulheres, tendo as amplas e formidáveis oportunidades aí abertas pelo feminismo, estão se tornando mais liberais. Liberal aqui não é no sentido do liberal que nós utilizamos no Brasil, mas liberal nos Estados Unidos, esse mundo anglo-saxão, é o mais à esquerda. E eles utilizaram, em determinado momento, essa echo chamber, a câmara de eco, é o que a gente realmente percebe muitas vezes, né? Nós ficamos em determinados setores. Para os algoritmos é muito importante a segmentação no sentido de produzir as propagandas, os anúncios devidos para cada público e para cada pessoa com base na sua movimentação. Eu diria, Tuxo, uma questão que quem diria que se nós pensássemos na formação da privacidade, como com o direito moderno da Revolução Francesa, como um dos fatores fundamentais de resguardo do indivíduo em relação às instâncias de poder. Vamos nos lembrar, por exemplo, de que o Denis Diderot, grande filósofo francês, recebeu uma batida policial do Estado monárquico absolutista francês em plena madrugada. Em teoria, nós sabemos que no Brasil, infelizmente, isso é achacado a cada momento para as comunidades populares, mas pela letra do Código Penal, não é possível haver um achaque, uma ação policial sem flagrante delito e resguardado o direito natural, isso é uma influência da filosofia jusnaturalista, do direito natural, de liberdade, mesmo de contraposição, de defesa da liberdade em relação às autoridades. Quem diria, então, que o capitalismo se tornaria o maior inimigo da propriedade privada hoje na dimensão de que não existe mais qualquer dimensão de privacidade? E aí... essa formação das câmaras de eco, elas vão gerando ali uma radicalização na medida em que as pessoas só entram em contato com pessoas que tenham as suas próprias dimensões, as suas próprias visões, e isso que esse veio o ponto, né? Já sofri no meu canal do YouTube ataques de robôs, eu via que era um ataque consertado de robôs, contra minhas posições mais progressistas e tal, sobretudo, isso acontece sobretudo quando eu vou falar alguma coisa a respeito do Bolsonaro, ou a respeito de alguma medida, quando ele se tornou inelegível, por exemplo, ou então numa iminência de prisão e tal. Mas realmente, essa segmentação, quando há algum tipo de contato, o contraditório, a dimensão do debate público, ela é usurpada por uma segmentação que não faz as pessoas entrarem em contato e inviabiliza a troca de ideias. É uma dimensão... A gente percebe que esse conserto da extrema-direita com essas grandes plataformas vai no sentido daquilo que o antifilósofo aí do bolsonarismo, da extremíssima direita, Olavo de Carvalho, falava da... Não é, a questão não é dialogar, é anular o outro, é acabar com a alteridade, é silenciar, né? Então, o fascismo, o nazifascismo, a dimensão do fascismo não é, certamente, a alteridade, é a altercação, né? São dois alteres. São dois outros, mas um é a troca de ideias, o contraditório, e o outro é a eliminação, a altercação completa. Né?
Mas não é o que está rolando nessa plataforma. Essa plataforma está sendo, até agora, 99% dominada pelo debate saudável e amigável. É bem interessante, é uma desintoxicação. Né? Bom, gente, vamos lá. Então, deixa, aproveitando que o Vassolero, ele é um filho do ABC, eu vou rodar uma matéria aqui da TV Brasil, do Repórter Brasil, sobre a retomada da indústria automobilística brasileira, que hoje não está só no ABC, se espalhou muito, mas é interessante ver o entusiasmo do Lula com essa volta das montadoras ao Brasil. Vamos assistir aqui, Flávio.
para São Paulo agora, porque o presidente Lula participou hoje à tarde da inauguração da nova sede da ANFAV. ANFAV é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores.
Nós vamos então ao vivo até a capital paulista, onde a repórter Vanessa Casalino acompanhou esse assunto, né, e conversa com a gente agora. Oi, Vanessa, boa noite para você.
Boa noite, Lara. Você é o Porta Nova, todo mundo que está com a gente. O setor automotivo está realizando o maior ciclo de investimentos do setor da história do país. São 125 bilhões de reais em investimentos até 2028. Investimentos que vão ser direcionados para modernizar as linhas de montagem, para produzir veículos híbridos e também elétricos. O presidente Lula, falando aqui aos empresários do setor, disse que esses investimentos são resultado da retomada da confiança da indústria no Brasil e também resultado da estabilidade econômica social que o país vive agora. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou a importância da aprovação da reforma tributária para o crescimento desse setor e pediu a atenção dos empresários agora no Congresso Nacional com a regulamentação da matéria para que a desoneração da produção seja mantida. E o presidente da ANFAV, Márcio Lima, destacou que o setor, para crescer, para o país crescer como um todo, é preciso...
Achei que ia entrar com... não, o que aconteceu? Deu algum problema. Ela não, ela tá, a reportagem é mais longa, Flávio. Inclusive, teria uma fala do presidente Lula, mas ela está travando aqui no meio. Mas, de qualquer maneira, o Lula muito feliz ali, 125 bilhões de investimentos, o maior ciclo, né, de investimentos da história recente das montadoras. O Brasil já teve um mercado de automóveis que caminhava, o recorde, mais ou menos 3,5 milhões de unidades, apontava para 5 milhões, veio o golpe de Estado, o mercado brasileiro encolheu drasticamente, mas começa a voltar a crescer. E agora embalado com esse ciclo aí de transição energética. Economia brasileira crescendo, mas a gente vive uma situação, Flávio, em que investimentos, queda do desemprego, melhoria econômica, está sendo muito mais difícil traduzir isso em aprovação e popularidade do Lula do que no passado. Por quê? Por conta da força da máquina da desinformação. Diga, Flávio.
Primeiro, rapidamente dar um depoimento rápido. O Atush já falou que eu sou filho do ABC. Quando se menciona a indústria automobilística, eu estou falando da minha história, né? A indústria automobilística chega ao ABC no governo Juscelino Kubitschek, então estou falando de meados dos anos 50. Eu tenho uma formação social híbrida, porque o meu pai biológico era da classe média ali de Santos, pôde estudar medicina, mas a minha mãe, a minha avó e o meu pai de criação, que me criou desde um aninho, eu não consigo falar padrasto, então eu tive dois pais, eles eram proletários clássicos brasileiros que saíram do interior, minha mãe e minha avó do interior de São Paulo, meu pai do norte do Paraná, e foram a São Bernardo do Campo, minha eterna São Bernardo do Campo, para trabalhar em sub... Meu pai trabalhou numa grande montadora, posso dizer aqui, a Volkswagen, e minha mãe e minha avó chegaram a trabalhar em subsidiárias, metalúrgicas, empresas que giravam todo o complexo ali. Então, algo que me toca profundamente, que se confunde com a minha própria história, ali a história da minha formação, a história da formação da minha família. E só para dizer, né, eles... com as lutas trabalhistas, com a questão dos direitos trabalhistas compilados pelo Vargas ali, com a consolidação das leis do trabalho em 1946, pouco depois o Vargas seria apeado do poder pelo Dutra, com o FGTS, PIS/PASEP, 13º salário, adiantamento de férias, a minha família conseguiu, em determinado momento, num bairro operário, o bairro dos Casa, aliás, Atush, só para te dizer, eu fiquei sabendo recentemente que a família que fundou o bairro dos Casa é a família da Marisa Letícia. Marisa Letícia Casa. Então, a ex-esposa do Lula, né, tristemente falecida, aí no bojo dessas pressões terríveis a que a família foi submetida, a família dela é fundadora ali do bairro dos Casa, São Bernardo. Então, eles conseguiram, minha família conseguiu comprar uma casa. Com essa precarização do trabalho, né, a sociologia do trabalho já fala de uma dimensão de precariado, a gente se dá conta justamente... Da enorme dificuldade de pessoas mais pobres, oriundas de outras regiões do Brasil, como meus próprios ancestrais, de conseguirem realizar esse sonho, essa dimensão da compra da casa própria, né? Esse é um primeiro ponto. Agora, o Atush tocou numa questão importante, o Breno, em determinado Bom Dia, conversando com a Daphne, ele falou dessa despressurização e dessa despolarização trazida como medida do governo Lula, para apostar num desenvolvimento econômico, claro que nós apostamos nisso, a Atush trouxe dados aqui fundamentais, mas percebe que isso não tem reversão na queda da impopularidade. E o Lula tem pensado, olha, a gente está se comunicando bem, aí a gente, me parece, Atush, não sei se você vai concordar comigo, o que o pessoal vai achar, me parece um gargalo dessa conciliação do Lula, porque a extrema-direita tem uma plataforma ideológica, é coerente, vejam, pelo amor de Deus, obviamente nós nos contrapomos a isso, eu não estou defendendo essa bandeira, estou tentando perceber a articulação imanente da extrema-direita. Eles falam com uma gramática politizada, eles estão ali num combate. Quando, há um mês e meio, nós fizemos a super live aqui, daquele domingo, 25 de fevereiro, do ato na Paulista, e contou ali com Silas Malafaia, Michele Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, o ato político foi teológico. Aquilo ali foi um culto religioso colocado. Então, eles têm uma gramática. É mais difícil, pensando agora sociologicamente, essa dimensão da consciência de classe, do fator econômico, ela está extremamente diluída, emparedada, com uma percepção de guerra religiosa, de heresia, de combate jihadista, de guerra santa. E se não houver uma disposição em dialogar com essas fileiras, vamos chamar aqui do evangelistão, existem muitas igrejas sérias fazendo um trabalho muito importante nas comunidades periféricas, mas nós sabemos que existem outros tantos empreendimentos religiosos, né? Esse é o termo mesmo. A gente vai ter dificuldade em furar essa percepção, porque a consciência de si e para si, nesse caso aqui, a consciência ideológica, ela não está vinculada à situação estricto senso material, mas numa percepção de filiação religiosa, de filiação ideológica. Então a extrema-direita está fazendo uma disputa, eu diria, gramsciana. Leram certamente o Gramsci, alguns autores.
Olavo de Carvalho leu bastante.
Não parece que o nosso grupo esteja, né? O que você acha? Você
não, concorda não, eu acho que o Olavo de Carvalho leu bastante e chegou à conclusão de que eles deveriam fazer a tal guerra cultural. Por quê? Porque, na verdade, como eles... O que é o projeto da extrema-direita? Vamos pegar o Milei, que é bem caricatural, mas é isso. Quer dizer, o projeto da extrema-direita é sacanear os pobres e entregar as riquezas nacionais ou para os mais ricos da sociedade, ou para o imperialismo. Quer dizer, é um projeto de espoliação nacional. Como é que você consegue assaltar o próprio povo, né? Você só consegue assaltar o próprio povo e ser eleito para isso fazendo a guerra cultural, dizendo que você vai defender o fiofó, que você vai defender os valores, a família, a liberdade, essas coisas que eles fazem, né? Então, é uma maneira de enganar as pessoas dizendo que estão defendendo, quando, na verdade, estão passando para trás. Como é que conseguem tanto apoio? Com essas coisas, essa encenação religiosa, tudo que eles fazem. Agora, aí as pessoas não se dão conta que estão sendo assaltadas? Aí é uma questão também da má formação educacional de muita gente. Por isso que a gente tem que insistir sempre na conscientização política, né? Zé Arnulfo, bom dia. O 13º salário foi criado em 1962 e o presidente era Jango.
Só para colocar, Tux, o FGTS também foi criado na época da ditadura, só para a gente ter uma dimensão histórica, mesmo na iniciativa privada não era possível haver demissão. Olha o momento outro do capitalismo. A ditadura permitiu a demissão, mas criou o fundo de garantia por tempo de serviço para compensar, eventualmente, a perda do trabalho ali.
Porque naquele momento, né, quer dizer, o projeto do imperialismo era formar um mercado de consumo também para a expansão multinacional, né, das empresas transnacionais. Tinha esse propósito, a expansão dos mercados também, né? Sasa está dizendo, sou membro, mas com superexploração do trabalho. Sasa, eu sou membro e não era inscrita, né? O Itar dizendo que o Blue está quase um Red. Reginaldo Stoffel, viva a resistência palestina. Sem ela, o genocídio só seria reconhecido após a morte do último palestino. Yuri Machado dizendo, inacreditável vocês darem voz para o Rui Pimenta, reunião, minuta, bomba, que culminou com a tomada da Praça dos Três Poderes, ele disse que não houve golpe. É uma opinião, né? A gente tem várias opiniões aqui. Regina está dando aqui também solidariedade à Palestina. Tinha um ponto que eu queria trazer, que era um comentário que estava aqui no ar da Valéria Dallegrave, e ela perguntava assim, nós seremos fascistas se silenciarmos o fascismo? Não, eu acho que é uma obrigação silenciar o fascismo. Por isso que, assim, eu fui chamado para participar de um debate no X sobre os arquivos X, eu falei, não vou debater sobre espuma, mentira e debater com fascistas, não tem a menor condição. A gente não chama aqui na TV 247 ninguém do MBL, por exemplo, porque eles são agitadores fascistas. Então, não é o nosso papel dar voz a essas figuras, né? E se no Blue lá no Blue Sky é uma bolha antifascista, excelente, né? Eu não faço nenhuma questão de interagir, dialogar com fascista, prefiro que não me sigam, né? Então acho que realmente é uma perda de tempo. Elinho Matos, ontem Bolsonaro ficou histérico porque as pessoas que foram impedidas de receber no aeroporto não invadiram mesmo, em nome da liberdade. Para mim, ficou visível uma forte similaridade com o 8 de janeiro. Eles estão provocando, Flávio. Eles estão, ó, tanto o Bolsonaro quanto o Musk. O Musk quer que o Twitter seja banido para ele dizer que o Brasil é uma ditadura. Uhum. E o Bolsonaro quer ser preso também. Também tem isso. Aí a gente volta para aquele ponto da prisão, né? Então, as autoridades estão lidando também com esses agentes provocadores, né? É isso, né, Ricardo?
Olha, hoje às 19 horas, né, no Filosofia do Cotidiano, programa que eu apresento aqui todos os sábados na TV 247, nossa querida TV 247, eu vou falar sobre essa tensão entre o Musk e o Moraes. E é importante dizer que o Musk desafiou veementemente aí as instituições brasileiras, dizendo o seguinte: se o X foi derrubado, baixem aí o Virtual Private Network, né, o VPN, o VPN, que vocês vão ter a oportunidade de acessar o ex-Twitter, antigo, atual X, a revelia aí dessa queda da plataforma. Atush, seria muito interessante pensar no seguinte, né? Primeiro, o Capelli fez um vídeo no começo dessa semana, né? Toda semana, até meados da semana, eu mando lá para o pessoal aqui do apoio da TV 247 o tema do Filosofia do Cotidiano, do programa. Nesse final de semana eu não tive nem dúvida. Segunda-feira já estava o tema lá com o pessoal. Eu vi um vídeo do Capelli, o Capelli dizendo o seguinte: olha, lá nos Estados Unidos, a plataforma chinesa, o TikTok, é proibido. Porque os Estados Unidos consideram que há uma compilação de dados por meio dessa plataforma. Quando eu estive em Beijing, em Pequim, em agosto de 2017, eu digitei lá www.youtube, www.facebook. Não abriu. Obviamente que a China tem noção que essas plataformas não são apenas para mediar entretenimento, mediar discussões, mediar postagens, e sim de compilação extrema de dados. Seria muito interessante se o Brasil pudesse desenvolver as suas próprias plataformas. Inclusive o Varoufakis, né, que foi ministro da, salvo engano, ministro da Fazenda na Grécia, no governo do Syriza, ele que vem falando de feudo capitalismo, tecnofeudo capitalismo da contemporaneidade aí, ele fala que, por exemplo, em relação a Taiwan, isso é muito interessante, a disputa não se dá apenas e tão somente em relação à tecnologia de microchips, de matéria-prima, mas por essa questão dos estados-plataforma que estão mediando toda a forma de gerência do capitalismo, transformando os capitalistas tradicionais, produtores de mercadoria, em vassalos dessa mediação das grandes plataformas, das quais todo o comércio, toda a produção hoje depende para fazer para o ambiente da circulação. E só dois países no mundo têm a tecnologia de desenvolvimento dessas grandes plataformas, Estados Unidos e China. Então ele coloca essa disputa nesse âmbito. Seria muito interessante se o Brasil retomasse um circuito de desenvolvimento tecnológico para gerar próprias plataformas. Você acha isso de alguma maneira viável, Atush?
Eu acho viável. Agora, a grande questão, muitas pessoas colocaram isso ao longo da semana, né? A grande questão é pegar a tração, né? É fazer com que elas tenham tração e adesão geral. E aí eu acho que isso passa por uma... Nos países onde isso funcionou, a China sobretudo, né? Isso envolveu não apenas o desenvolvimento da plataforma local, mas o bloqueio da plataforma imperialista.
Não, aí...
E aí, se o Brasil faz o bloqueio da plataforma imperialista, quer dizer, ele vai ser chamado de ditadura. Claro. Mas eu acho que a gente está vivendo um bom momento, né? Porque as pessoas estão abandonando a plataforma colonialista, imperialista, desse delinquente internacional chamado Elon Musk, e partindo para uma concorrência. Então, acho que aí a gente está vivendo um bom cenário, né? Positivo. Acabaram de me mandar um vídeo aqui, Flávio, do Luciano Huck se lançando candidato a presidente mais uma vez. Olha, não somos nem de esquerda nem de direita, tal. Esse aí não desiste nunca, né? Pelo amor de Deus. E aqui o Francis dizendo assim: agora tem um tal de Michael Schellenberger, que é o, vamos dizer assim, é o boneco de ventríloco do Elon Musk, né? Foi contratado para fazer essa campanha. E aí ele fala português: olha, estão querendo. Elon Musk, a última barreira de salvação do mundo contra totalitarismo. Se vocês não tiverem Elon Musk, o mundo inteiro vai ser uma ditadura. Olha, americano é tão bonzinho, né? Como diria aquele personagem lá.
Não, do... Vendo o Atush falar aqui com o sotaque, quero recomendar o curso de inglês do senador Girão, uma coisa maravilhosa. Tem o curso de português do Sérgio Moro e tem o curso de inglês do senador Girão. São cursos formidáveis. Vou ganhar dinheiro aí nas plataformas, viu, Atush?
Exatamente. E tem o troféu Lambibolas, lançado pelo Aroeira. Quem é o maior Lambibolas do mundo se chama Javier Milei. Quem será o maior lambibolas do Brasil? Será o senador Girão? Quem será, né?
Você imaginar, eu penso nessa base de Ushuaia, a região tão bonita ali do sul da Argentina, Patagônia e tudo mais. Eu tive recentemente, né, no Chile e fui ali para o deserto do Atacama, um local místico, mágico, importante. E aí lá os guias que nos acompanhavam nos passeios falavam da extração de lítio. Nós sabemos que em 2019, eu estava ali no Centro Histórico do Recife, quando eu tive a triste notícia de que o Evo Morales tinha tomado um golpe de Estado. E nós sabemos quem estava por detrás desse golpe de Estado, que disse que o patrocinou, com interesse na extração de lítio, que o Evo Morales queria fazer a nacionalização do lítio, que é um componente fundamental para a produção de baterias, carros elétricos, celulares e tal. Do subsolo do deserto do Atacama, a extração fundamental de lítio. E a China tinha interesse em fazer uma ferrovia cortando a América Latina de ponta a ponta, do Chile ao Porto de Santos, né? Fazer uma estrada ali dessa composição. Essa base, né? A gente vê aí, realmente, no xadrez geopolítico, a gente vê o encampamento de posições entre Estados Unidos e China e uma disputa ali muito cerrada. É essa questão, quando eu vejo o Lula com um discurso de política externa, com muito mais espaço para o esquerdismo do que no que faz internamente, como a gente bem percebe, né? Eu fico pensando, né? Qual vai ser a próxima cartada do Império aí para tensionar e para criminalizar o governo progressista do Lula, uma vez que o Lula tem colocado posições interessantíssimas na China, dizendo que é preciso acabar com a hegemonia do dólar, condenando aí o genocídio perpetrado contra o governo Netanyahu em relação aos palestinos. E a gente percebe aí qual vai ser o espaço, esse potencial retorno do Donald Trump aos Estados Unidos, à presidência dos Estados Unidos, nos dá o que pensar sobre qual vai ser a postura, dado o conceito da extrema-direita em relação ao Trump, para minar desde dentro aí, com a mídia oligopolista, antidemocrática do Brasil, esse governo progressista de agora, né?
Exatamente, mas eu acho que enquanto tiver eleição americana e o Biden precisar do Lula ali como contraponto ao fascismo, as coisas estão mais ou menos garantidas. Beta Lich dizendo que suas aulas são ótimas, viu, Vassoler?
Obrigado.
E a Maria Zé Olegário dizendo, é isso, o governo federal deveria entrar em dois nichos das corporações, uma plataforma em substituição ao X, outra em substituição ao Uber. A gente está indo para o fechamento aqui, quero agradecer todo mundo que nos assistiu, o Breno que entrou, o Flávio Ricardo Vassoler também que participou. E, Flávio, vou te passar, então, para você fazer uma propaganda, então, do programa. Você já falou um pouco do programa de hoje, mas também dos seus cursos, né? Fala aí o que, que você está oferecendo, quais são os cursos, como é que as pessoas te encontram.
Obrigado. Antes da gente... todo sábado, aqui na nossa querida TV 247, eu apresento o programa Filosofia do Cotidiano, né? Vai ao ar a partir das 19 horas ao vivo. Hoje eu vou falar sobre essa disputa entre o Musk e o Moraes, o Alexandre de Moraes, como uma questão de soberania e democracia no Brasil. E o Atush se referiu aí à Universidade Virtual do Vassoler. Todos os meses eu abro inscrições para um curso literário a respeito de grandes clássicos aí da literatura. Então, quem tiver interesse, pode entrar ali no meu canal. O próximo curso vai ser sobre a grande Clarice Lispector, nascida na Ucrânia, em Tchetchelnik, e depois radicada no Brasil.
Ela maravilhosa, que escritora brasileira.
Maravilhosa. O curso atual, eu sei que é de grande interesse do Atush, que é sobre o Lobo da Estepe, do Hermann Hesse. Um livraço, está aqui, ó. Daqui a pouco eu vou dar aula hoje sobre o Lobo da Estepe aqui, ó, do Hermann Hesse. Eu tenho essa edição, não sei se o Atush tem essa edição aqui. Essa é do meu pai.
Eu tenho uma caixinha. Que eu dou de você presente. Uma caixinha? Eu vou no aniversário, eu dou a caixinha com os três.
Aí você tem o Lobo da Estepe, o Demian e o Siddhartha.
E o Siddhartha.
Exato. Então, todos os meses eu lanço novos cursos. O próximo vai ser sobre o conto Amor, da Clarice, e o grande romance A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. A Thelma, querida Thelma, também aluna da Universidade Virtual do Vassoler. Estão todos convidados e convidadas lá a se inscreverem no curso. É só chegar até o meu canal.
Obrigado aqui, Thelma. Obrigado a todos. E a gente vai dar divulgação total dos eventos aí do PEP Provavelmente vamos disparar newsletter aí nesse domingo. Não se preocupem aí, pessoal do Rio, de São Paulo, de Salvador e de Belo Horizonte. Tudo vai ser avisado em tempo. Obrigado, Flávio. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Nos vemos aí. Valeu.
Um abraço. Obrigado pelo convite. Foi uma satisfação participar aqui.
Abraço forte.